Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole. USP é cultura.
E o núcleo TUSP de teatro, do Teatro da USP, está com inscrições abertas para atores interessados em participar da montagem da peça Fausto no ano de 2018. Nós já estamos com o nosso René Piazentin, que é coordenador do núcleo TUSP de teatro, para falar sobre essa nova atividade. Tudo bem, René?
Tudo bem.
Tudo ótimo. René, vamos lá. O que vocês escolheram para 2018 e como os atores podem se inscrever para participar?
É, a gente vem desde 2015, né, com essa ação do Núcleo, lá no TUSP aqui da capital, que é uma ação, acho que é importante deixar claro logo de início, é uma ação que não tem nenhum tipo de vínculo financeiro nem acadêmico, né, é uma ação que, na verdade, é um espaço que a gente abre para trocas, né, entre atores e atrizes de formações diversas interessados em uma prática, né, em um exercício de montagem, né, que finaliza sempre com um espetáculo, com um pequeno espetáculo, a gente chama de exercício cênico, mas basicamente o interesse é esse, né, é possibilitar esse encontro de pessoas que talvez se dependesse só das trajetórias individuais, profissionais ou não, não se conheceriam, não se encontrariam, e o trabalho também, e aí, respondendo a tua pergunta, com textos que muitas vezes também, né, na nossa trajetória profissional, seria muito mais difícil a gente conseguir um espaço, uma estrutura para viabilizar esses projetos. Então, no ano passado a gente abriu a seleção, né, que resultou nos processos desse ano, né, nas duas peças do Shakespeare, né, o Hamlet e o Rei Lear, e a gente agora, no final do ano, já abriu essa seleção para o ano que vem, visando um experimento a partir do Fausto, né? A gente não definiu ainda, existem várias versões do Fausto, né? A gente não fechou ainda qual delas, mas a ideia é trabalhar a partir, né, ter o Fausto como um grande ponto de partida, e daí a gente com a seleção feita, com o perfil do grupo, então, que se formar, coletivamente a gente vai definir.
Uhum. É muito interessante, né? E muito importante a gente ter esse encontro cênico com pessoas de outros lugares, atores formados em outras escolas, e ter também uma direção de você, como ator também, que sabe ali juntar todo mundo, né? Muito legal essa oportunidade. Nossa, a gente fica torcendo para que isso se multiplique e que todos os anos realmente continue. Vamos perguntar para você, qual versão você prefere?
Olha, do Fausto. É uma questão muito pessoal, assim. Eu gosto muito, tem uma versão que é menos, ela não é desconhecida, né? Mas ela é menos conhecida do que a do Goethe, que é a do Marlowe. O Christopher Marlowe, né? Ele foi um dramaturgo contemporâneo ao Shakespeare e ele trabalhou com esse mito, né? Com essa referência aí do Fausto no final do século XVI. E a gente tem, né? Tem a do Goethe, acredito que a mais conhecida, que já é do período romântico, né? Já é século XVIII e tal. O que eu gosto muito da do Marlowe é que ele tem a concisão de uma peça shakespeariana, enquanto que o Goethe, assim, o texto é belíssimo, mas são dois volumes, né? É uma obra imensa, assim, que a gente pretende, claro, visitar, estudar e tal, mas o Marlowe provavelmente vai servir como um guia até para utilizar como, digamos assim, como uma referência base e talvez pegar algumas coisas do Goethe, fazer uma mistura, né? Fazer uma... E tem várias, tem versões cinematográficas, tem muitas referências, né, para serem visitadas aí. Eu acho que que é um bom ponto de partida, assim, sabe? Acho que dá, digamos assim, que acho que é um processo que dá caldo, sabe?
Ah, com certeza. E assim, é um clássico, né? O clássico dos clássicos, né? Vamos falar um pouquinho da história do Fausto? Tem gente que liga um pouco com a história do acordo entre Deus e o diabo, né? Que vai usar... Outros usam outros nomes, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, até assustador para quem é muito religioso, mas não tem nada a ver com isso. Fala realmente do ser humano, né?
O que eu acho, exatamente, o que eu acho interessante da história do Fausto, que basicamente conta, né, a trajetória dessa personagem que, digamos assim, depois de um acúmulo enorme de conhecimento, de sabedoria e tal, e eu acho que esse é um tema interessante, vai chegando nesse limiar, quer dizer, o que mais falta conhecer, e o conhecimento associado também a uma sede de poder, a uma, né, que pode ou não estar relacionado com uma responsabilidade em relação àquilo que você agrega. E aí ele faz um pacto com essa figura diabólica, que é o Mefistófeles, em troca da alma, né? Ele vende, digamos, a alma imortal dele em troca da satisfação plena dos desejos, das vontades todas e tal. A grande diferença entre essas duas obras, do Marlowe e do Goethe, é que na versão do Marlowe, o Fausto, já estou dando um spoiler, mas tudo bem, na versão do Marlowe, o Fausto realmente vai para a danação eterna no final da obra, né? Ele realmente é levado, porque são 24 anos, né, que ele troca... 24 anos na Terra com todos os desejos satisfeitos em troca da alma, né?
E se a gente for pensar, essa peça está mais do que atual, né?
Pois é. No caso do Goethe, tem a diferença de que há uma redenção, né? Uhum. No final ele consegue, que é, enfim, é uma característica do período romântico, quer dizer, tem essa ideia de que o amor, né? Ele tem a figura da Margarida, que no Marlowe não existe, né? Que seria meio que essa, que é a amada dele e tal, e que o amor da Margarida, ao final, consegue redimir os pecados do Fausto. Agora, a despeito da questão religiosa, de alguma relação né, com essa figura demoníaca, enfim, né, acho que, para além disso, o tema que fica mais forte, eu acho, é justamente essa responsabilidade humana, né? A gente tende a achar que o conhecimento é algo que tem um valor em si, a despeito, digamos, de uma postura ética frente àquilo que... As descobertas científicas, por exemplo, né? Acho que não precisa muito para a gente pensar, por exemplo, em todo o desenvolvimento da energia nuclear e no que isso acarretou, quer dizer, algo que potencialmente seria benéfico, acaba criando uma corrida armamentista, colocando em risco toda a vida do planeta, quer dizer... Então, essa questão de que o conhecimento ele também precisa, né, de um amparo ético, né, de um diálogo com a responsabilidade, né?
Exatamente,
que
em todos...
Gera.
Sim, não, desculpa, pode falar, desculpa, Renê.
Não, é isso, eu acho que é uma questão que deveria caminhar junta. E que a gente sabe que nem sempre isso acontece, né?
Sim, a ética em todos os sentidos, né? E os políticos vendendo a alma. Tá o tempo todo acontecendo isso, né? Então, nossa, dá muito caldo essa história. Vamos lá.
Pro nosso azar é que às vezes por mais de 24 anos eles trocam, né?
Então... exato. Até a quinta geração, né? Ô, Renê, vamos falar o seguinte. Como é que os atores, eles fazem uma inscrição e você vai fazer essa... Depois vai ter uma conversa. Vamos falar um pouquinho desse processo de escolha? E também, para a pessoa se inscrever, ela também tem que saber a disponibilidade dela, né? Os encontros serão quando? Toda semana? Três vezes por semana?
Para 2018, a gente fechou... vai ser um único núcleo, então não haverá uma outra peça sendo trabalhada em paralelo, como aconteceu esse ano. Então, os encontros vão ser às terças e quintas, das 14h às 18h. Normalmente, isso sempre a gente negocia, mas normalmente em julho, até porque também um período, pensando aí no calendário da USP, das férias escolares e tal, em julho a gente costuma dar uma parada, e aí retoma em agosto. Ao longo do segundo semestre o trabalho é finalizado, normalmente O período de apresentações acaba sendo de meados de novembro a meados de dezembro, né? Provavelmente 4 semanas, 4 finais de semana nesse período.
Certo. A pessoa precisa mandar o e-mail, né, para o nucleotusp@gmail.com, é isso,
isso,
né?
Isso. E... O que pedimos é um currículo e uma carta de interesse. Na realidade, não é exigida uma experiência prévia. É claro que, por comparação, né, em função das pessoas que se inscreverem, a ideia é aproveitar ao máximo se essa experiência houver. Mas não é um impeditivo inicial para pessoas que não tenham experiência ou tenham pouca experiência se inscreverem.
Certo.
E a carta de interesse, basicamente, em especial, né, nos interessa quando o tema especificamente tem alguma conexão com a pessoa, quer dizer, mas a carta de interesse ela pode simplesmente, enfim, a pessoa pode dizer que ela acha interessante a ideia, tem essa disponibilidade, que não é nada de outro planeta, assim. Às vezes as pessoas perguntam o que eu tenho que escrever nessa carta e tal. Ah, é responder basicamente o porquê que você está se inscrevendo, né? O que te motivou a querer participar dessa ação.
Certo. São quantas vagas, Renê?
A gente não tem um número preciso de vagas, pelo seguinte, a partir de 2016, quando essa ação ela continua, mas já tem pessoas que estavam envolvidas do ano anterior, é comum algumas atrizes ou atores quererem continuar no ano seguinte, né? Então, a gente tem agora 2 elencos, né, que estão finalizando nesse domingo. Nesse domingo finaliza a apresentação do Rei Lear, né? Então a gente tem um grupo aí que se envolveu esse ano. Não sei ainda quantos têm a intenção de continuar ou não, então em função disso há uma variação, né? Eu imagino, o que eu poderia dizer é que pelo menos 10 vagas como um mínimo, assim, né? A gente deve selecionar.
Maravilha. Renê, então boa sorte no seu novo projeto. Eu vou repetir aqui o endereço, é o nucleotusp@gmail.com para as pessoas enviarem a sua carta de interesse, montagem nucleotusp 2018 e vai ficar aguardando, né? Vocês fazem um contato e continua o processo, né?
Sim, sim, sim.
Tá certo. Então, muito obrigada, Renê. Tudo de bom para você.
Obrigado a você.
Você está ouvindo Via Sampa. Um passeio cultural pelo melhor da metrópole.